Andrade, tudo bem, rapaz?
Fala, Henrique, beleza?
Como você tá, hein?
Tô bem, graças a Deus, e você?
Tô bem. Isso. E cá estamos para mais um programa de eleição. Isso. O famoso quadro do eleição está de volta graças a você, André, olha só.
Não, graças a todos nós, que nós fazemos esse quadro.
Mas antes de começarmos o eleição, você tem um recado, né?
Tem pra...
Porque o Diego não quis dar o recado hoje, aí você, por favor, dê o recado.
É porque o Diego tá meio mídia.
Ele tá demais.
Queria dar um recado para os nossos ouvintes, para seguir a gente lá no Twitter, nós temos Twitter também, mais uma rede social, que a Rádio Deprima tá por aí, né, divulgando o seu trabalho. Pra quem quiser, no Twitter, @deprima15, com o Demudo sempre. Temos no Instagram, no Facebook e agora no Twitter, @deprima15, você pode seguir lá a gente, ver nossas postagens, curtir, também comentar, retweetar as nossas postagens, mas dar aquela seguida lá e uma divulgada pra galera.
Porque tá meio devagar, hein?
Tá devagar o Twitter. O
Diego tá meio devagar no Twitter.
Golaço!
Fala, galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deprima, edição de terça-feira, mais uma vez com o eleição, certo, Diegão?
Certo.
Hoje vamos falar quais jogadores aqui?
Do Lucas Prato e Fred.
Bom duelo?
É bom duelo.
Ainda tá pensando ou já tem o seu voto?
Não, já tenho o meu voto.
Então guarda, espera que a gente já vai falar, certo?
Certo.
Mas antes, André de Andrade vai trazer a biografia desses dois rapazes que jogam no Atlético Mineiro. Os dois, em tese, são centroavantes, camisa 9.
Primeiro eu queria...
Então, bom duelo.
Primeiro eu queria dizer aqui que eu fiquei desmotivado, que o Diego já tem o voto dele.
Ele já tem o voto dele. Eu não gosto quando ele já tem o voto dele.
Então fiquei muito triste.
Não, que isso.
Eu gosto, como de semana passada, que ele fica com aquela cara de bunda e ele não sabe que ele vai votar.
Mas enfim.
Ele fica resmungando, pô, difícil pra caramba.
Primeiro é o que já está há mais tempo no clube. Lucas David Prato, nasceu dia 4 de junho de 1988, tem 28 anos, nasceu em La Plata, na Argentina, tem 1,88m e é destro. Atualmente ele defende o Atlético Mineiro, onde tem 84 jogos até o momento e 34 gols. Lucas Prato começou no Boca Juniors, mas não começou, né? Porque nunca foi aproveitado no clube da Argentina, né? Foi pra lá em 2007, indicado pelo Palermo. Palermo indicou o Lucas Prato, mas só fez 2 jogos e não marcou nenhum gol. E aí começou a ser emprestado. No ano de 2008 foi para o Tigres, pro empréstimo da Argentina também. Fez 13 jogos e marcou um único gol.
Que média, hein?
Em 2009, no outro ano, foi jogar na Noruega, no Lyon, e fez 25 jogos e 7 gols. Depois voltou pra Argentina, para o Clube Atlético União, que hoje é o Santa Fé, União Santa Fé, da Argentina, por empréstimo também, ainda pelo Boca.
Mas esse contrato que ele fez com o Boca tem 25 anos, hein?
Foi de 2007 a 2011. Clube Atlético União, ele fez 19 jogos e marcou 6 gols. Depois, o último empréstimo de Lucas Prato foi para a Universidade Católica do Chile, onde eles fizeram esse contrato com o Boca para prorrogar o contrato do Medel, do Gary Medel, que hoje está na Inter. Deram Boca também para um empréstimo para estender esse horário, esse contrato do Medel. E lá o Lucas Prato fez 46 jogos e 16 gols. Depois, finalmente, foi contratado pelo Genoa da Itália e fez 17 jogos e 3 gols. Mas, novamente, o Lucas Prato não convenceu o pessoal da Itália. Foi emprestado em 2012 para o Vélez Sarsfield, onde fez 38 jogos e 10 gols. No ano seguinte, o Vélez contratou por definitivo o Lucas Prato, fez 90 jogos e 34 gols.
Ele jogava como meio de campo no Vélez.
Como o título, Prato só tem um campeonato chileno, em 2010 pela Universidade Católica. Pelo Vélez Sarsfield tem o inicial do, se não me engano, é a abertura, torneio abertura da Argentina, 2012, e a superfinal de 2012 e 2013 também. E a Supercopa da Argentina de 2013. No Atlético Mineiro tem o campeonato estadual Mineiro de 2015 e a Florida Cup, a Copa Mickey, de 2016. Contra Frederico Chaves Guedes, o Fred, que nasceu no dia 3 de outubro de 1983, tem 32 anos. Nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, no Brasil. Tem 1,85 de altura e é destro. Atualmente, Fred também defende o Atlético Mineiro, onde no momento tem 13 jogos e 5 gols. E a média é absurdamente distinta. Em 2003 e 2004, Fred defendeu o América Mineiro, onde fez 51 jogos e 45 gols. Depois,
que média, hein?
Depois foi transferido para o Cruzeiro, onde fez 71 jogos e 53 gols. Fez sua carreira na França, onde foi contratado pelo Lyon. Ficou 4 anos na França. Fez 119 jogos e 41 gols. Foi a pior média do Fred na carreira.
É porque aí surgiu um tal de menino Benzema.
Pois é, né?
Nessa época. Aí ele bancou.
Aí teve que retornar ao Brasil e veio pro Fluminense em 2009 ou até 2016, né? Início de 2016. No Fluminense fez 288 jogos e 172 gols. Na seleção brasileira, o Fred tem 39 jogos e 18 gols. E como títulos, o Fred tem 3 franceses, uma Copa da França. Pelo Fluminense tem 2 brasileiros, 1 carioca, 1 Taça Guanabara e 1 Primeira Liga. E pelo Brasil tem 2 superclássicos da América, 1 Copa das Confederações e 1 Copa América.
Muito obrigado, André de Andrade.
De nada.
Vou deixar você descansar um pouco a voz.
Obrigado.
E passar a bola para Diego Wilson para dar seu voto, que ele no começo do programa falou: eu já tenho o meu voto definido. Por favor, meu filho, fale seu voto definido.
É, meu voto vai pro Fred.
Ah, que surpresa, hein?
Porque ele é muito mais artilheiro do que o Prato. Apesar que são dois atacantes de camisas 9, mas bem distintos, né, nas características de jogo. Né? O Prato sabe recuar mais, por mais que ele seja aqui, chegou, as pessoas não conheceram ele muito bem, mas falando que ele era pesado.
É porque associam, né? Um cara alto, pesado, é 9. Ah. Não necessariamente. O Prato jogou de meio campista, de 10, quase de armador no Vélez.
Sim, sim. O Bol ficava até mais dentro da área.
Exatamente.
Também.
Prato até foi chamado agora pelo Bausa, né? Primeira convocação.
Sim.
Isso é... Até acho que foi surpreendente, porque eu jamais convocaria o Prato.
E que bom que ele não foi pra China, né? Porque se ele fosse pra China, ele jamais seria convocado.
Mas também não convocaria ele.
Não convocaria?
Pô, ele chamou o Prato e não chamou o Higuaín.
Tudo bem. Deve ser alguma implicância. Todo
até porque o Higuaín...
Tem alguma mania, alguma implicância.
Sim, mas até o Higuaín tá na Juventus pesadão, né? Ele tá no banco.
E o Higuaín, ele tem um histórico recente na seleção argentina que não contribui muito pra ele.
Sim, mas então, ali vários jogadores também.
Mas acho que talvez o Bausa, não sei, ninguém sabe na verdade. Talvez o Bausa queira dar um tempo ali no Higuaín, deixar ele um pouco de molho, tirar um pouco os holofotes dele pra depois convocar o cara.
Pode até ser, mas ele não chamou o Icardi também. Tevez também não foi convocado, porque esse também eu acho que, porra, o Tevez tem uma média de gols ridícula.
Mas esse dificilmente vai ser convocado.
Dificilmente. E o Fred, a carreira dele diz por si só, né? A quantidade de gols que ele... Absurda, né? No Fluminense, então, quase 200 gols. Um título. Se bobear, ele, pra mim, é o maior ídolo da história do Fluminense.
E eu te pergunto isso. Ele é o maior ídolo do Fluminense, Diego?
É, tem alguns torcedores que apontam o Conca 2010. Eu até acho que o Conca foi mais importante do que o Fred naquela...
O casal 20, né? O Washington, o Assis.
Não, aí
os tricoleiros mais antigos apontam o casal 20.
Ah, só que aí o Fred também, ele participou daquele 2009 que tava muito ruim o Fluminense. Né?
Sim.
O Cuca chegou e barrou um monte de medalhão, mesclou um pouco, né? Tinha Dalton naquele time, Rui Cabeção. Tinha o Fred, né? O Rafael Pedreiro no gol.
Já tinha o Gun, tinha não?
Não, não.
Não, o Gun ainda não tinha, não. O Gun foi em 2011 que ele foi contratado da Ponte
Preta. Quem era a zaga de 2010, então, do Fluminense?
Era Dalton.
É mesmo?
Se eu não me engano, era Dalton e Márcio Rosário, né? Márcio Rosário que jogou.
Não, que isso. Não era Leandro Eusébio, não? Não era o Leandro Eusébio, não?
Não, não. Caveirão,
Márcio Rosário.
Porra, horroroso. Passou pelo Botafogo, né?
Ele conseguiu dar uma cornetada do Steve Histórico, não. Do Eleição.
É, não, ele deu a cornetada no Lucas Prato, né?
Eu percebi.
Mas agora
não,
deu
cornetada...
De leve.
É, ele perde muito gol, né?
É.
Isso que eu fico puto com ele, que ele é tipo o Guerreiro, tem 20 chances pra fazer um gol, né?
Isso é verdade.
E não adianta muito, né? O Fred, não, ele perde gols, beleza, mas o índice de acerto dele é bem maior, né? O problema é que é um jogador caro que joga pouco. E, surpreendentemente, tá tendo uma regularidade boa no Atlético Mineiro. Apesar que ele não tem feito gols, né? Quem tá chamando a responsabilidade é o Robinho.
Sim.
Tudo isso ainda... Meu voto fica no Fred, né?
Fica no Fred, né?
É, um atacante, porra, goleador. Pro nível brasileiro, ele é acima da média, né? Que fica também estereotipado por o que aconteceu, né? Na Copa do Mundo.
Acho que as pessoas já esqueceram um pouco isso.
É, esqueceram, mas...
Acho que a culpa cai muito mais sobre, sei lá, o Davi Luiz.
Não,
muito mais
não,
marcado
Davi Luiz,
o choro do Thiago Silva do que o Fred Cone.
O Thiago Silva, sim, mas o Davi Luiz saiu como herói.
Você acha que saiu como herói?
Saiu. Foi até agora ele. Só agora que com o Dunga que ele foi tido como vilão. Era só você ver. Ele é garoto propaganda do Sucrilhos.
Sério?
Sério, sai na... Tá ele lá na capa do Sucrilhos.
É mesmo? Não sabia disso, não.
Jamais colocaria a minha marca vinculada à pessoa dele.
Cara, André, por favor, dê seu voto aí, porque hoje ele tá mais ácido do que...
Nossa senhora, hein?
Não, esse final de semana ele deve ter brigado com a namorada, deve ter sido uma coisa horrorosa em casa.
É, o Diego tem várias, né?
Tem várias, é verdade.
Deve ter brigado com a menina que tava na escala de sábado.
Na escala de sábado, aí deu problema, e teve que puxar de domingo.
Pois é, depois dessa cravada de corneta, né? Então, pra mim, são dois jogadores, como o Diego falou, o Prato tem uma margem de erro muito grande. O Fred, de 5 bolas que você jogar pra ele, acho que ele erra 2, no máximo. O Prato já erra mais. Que o Prato é aquele cara... Todo mundo, quando vê correndo, acha um cara desengonçado, acho que não joga nada. No Maracanã, até, quando o Flamengo jogou contra o Atlético, ele fez um golaço, acho que, se eu não me engano, ano passado, que mostrou que ele não é tão desengonçado assim. Ele é um cara que...
Ano passado.
Joga muito bem, joga pro time, erra surdo, acredita nas bolas. Tem um gol lá contra o São Paulo memorável, que é um lançamento pra ele. Ele se estica na bola e faz o gol. Engana ajudando o Rogério.
Em determinados jogos, eu acho que pode ser mais útil que o Fred, por exemplo.
É assim.
Jogos fora de casa, principalmente.
O problema é que o Prato não tem a média de gols que o Fred tem. Se você olhar a quantidade de gols que o Prato tem na carreira, se eu não me engano, não chega a 100. Coisa que o Fred já passou só no Fluminense.
Prato bate pênalti pra caramba também.
Sim. Nesse quesito de títulos, de importância pro time, de ter um cara respeitado, que o Fred seria meu voto. Mas eu gosto...
Caraca, quando começa com mais...
Porque eu gosto muito de jogador raçudo. E jogador que joga constantemente. O Fred, às vezes, pipoca, se machuca bastante. Que como quem contrataria pro meu time, eu gostaria de um cara que tivesse em campo mais vezes, fosse mais regular. Então hoje, meu voto fica no Lucas Prato.
Polêmico seu voto aí, André.
É, eu sei, mas é pra...
Você é um cara polêmico.
É pro pessoal também comentar na página e tal.
Claro, sempre. Então seu voto é no Prato.
Lucas Prato.
1-1, então.
Isso.
Então tá bom, né? É isso, senhores. Eu não vou entrar nessa polêmica aí, não? Vou deixar pra quem está ouvindo o programa decidir quem é melhor, Lucas Prato ou Frederico Dom Fredon. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, faça do Deprema um sucesso de audiência, eu tenho certeza que ele já é. Senhores, muito obrigado e até amanhã com listas.
Valeu.
Valeu, até amanhã.